Obrigado por aceitar o convite, conversar com a Rádio Campestre. Deixo os microfones à disposição para que você possa saudar os ouvintes aí de Santa Catarina, da Grande Florianópolis e também do interior do estado.
Obrigada a você, é uma satisfação poder participar do debate, do diálogo, porque é assim que a gente pode ajudar os eleitores a tomarem suas decisões num momento tão difícil como esse que estamos atravessando.
Candidata, nós temos uma primeira pergunta que chega de um ouvinte, né, uma ouvinte bastante jovem que está nos acompanhando pela internet, lá do Vale do Rio Tijucas. Vamos acompanhar a pergunta dela.
Candidata, sou Ian Calon, vou votar pela primeira vez. Na sua opinião, por que uma pessoa que não tem 18 anos e, portanto, não é obrigada a votar, deve comparecer na urna no dia 7 de outubro?
Essa é a ouvinte, né, que está nos acompanhando pela internet, Ian Calon, que não tem 18 anos, mas vai votar pela primeira vez e aí indaga por que, que os jovens devem comparecer na urna nessa eleição.
Porque os jovens são a força da transformação. A juventude é que pode ajudar e tem ajudado em todos os tempos a melhorar a qualidade da política no Brasil. Foi assim quando reconquistamos a nossa democracia, foi assim em vários momentos da nossa história, onde os jovens sempre pensaram, além do momento que se está vivendo, em construir um futuro melhor. Eu, quando era jovem, participei das lutas em defesa do meio ambiente, em defesa da justiça social, dos direitos humanos, e eu sei o quanto foi importante a mobilização da juventude brasileira em defesa da democracia. Hoje o desafio é bem maior. Hoje nós temos que lutar, e principalmente os jovens, para ter um futuro sem corrupção, um futuro com proteção do meio ambiente, um futuro onde se recupere os empregos, um futuro onde os jovens não sejam assassinados como estão sendo. São 33 mil jovens assassinados por ano, principalmente jovens negros de periferia, porque os jovens têm mais facilidade de entender que aqueles que tiveram uma oportunidade e que agora estão entregando um país pior do que encontraram, não podem continuar no poder. É a juventude que tem tempo, é a juventude que tem energia, é a juventude que tem sonho e ousadia para dar um basta nessa corrupção que aí está e nessa destruição do futuro. Inclusive com o aumento da violência política, que é inaceitável. Ontem nós tivemos um episódio de violência numa demonstração de que não é distribuindo armas que a gente vai resolver o problema do Brasil. Não é? A gente vai resolver o problema do Brasil com educação de qualidade, a gente vai resolver o problema do Brasil fazendo o país voltar a crescer para ter emprego. Não é? Eu peço a você, e use o seu tempo, a sua juventude, a sua ousadia, o seu sonho, o seu idealismo, para não permitir que o nosso país seja tomado pelo ódio, pela corrupção e pelo descaso com a vida das pessoas, principalmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens.
Candidata, você citou o episódio de ontem. Realmente é lamentável para a nossa democracia o que ocorreu no interior do estado de Minas Gerais. Mas especificamente sobre o jovem, eu acho que um grande desafio que o próximo dirigente do país terá é a possibilidade de empregos, né? Porque hoje, quando a gente observa o desemprego no país, entre os jovens esse índice ele é muito maior. O nosso jovem ele tem uma dificuldade enorme de inserção no mercado de trabalho. Como que você vê esse indicador?
Vejo como uma preocupação muito grande, porque uma boa parte da exclusão dos jovens do mercado de trabalho é porque nós estamos numa situação de profunda crise econômica, onde esses governos anteriores, como eu disse, têm entregado agora um futuro pior para os jovens. Antes, nós éramos um país do pleno emprego. Agora, nós temos mais de 13 milhões de desempregados, 4 milhões que já desistiram de procurar emprego. Antes, nós éramos um país que estávamos tirando as pessoas da pobreza. Agora, todas elas já foram devolvidas. Uma parte tem a ver com essa grave crise que o país está vivendo, teve uma recessão longa e cresce apenas a 1%. A outra é a educação de péssima qualidade. Os dados que vieram agora na pesquisa recente sobre educação brasileira dá conta de que De cada 10 jovens que terminam o ensino médio, só 3 conseguem ler e interpretar o texto. Só 3 conseguem resolver operações simples de matemática. Nós temos um dos piores ensinos da América Latina. Nós estamos atrás do México, da Costa Rica, nós estamos atrás do Chile e da Argentina. Desse jeito, a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que no meu plano de governo nós priorizamos a educação. O cuidado com a primeira infância, porque é na primeira infância que as pessoas aprendem a aprender. E o ensino fundamental e médio de qualidade, para que todos os jovens tenham igualdade de oportunidade. Cuidado para com os professores, remunerando melhor professores, formando adequadamente os professores para que eles possam desenvolver cada vez mais suas competências. É assim que nós vamos ajudar os jovens a se inserir no mercado de trabalho com um ensino profissionalizante que esteja ligado às necessidades do processo produtivo. Porque não adianta nada formar se não tem a ocupação para o jovem desenvolver empregar aquela habilidade que ele conquistou.
São 9 horas e 11 minutos, você acompanha a entrevista especial Eleições 2018 com a candidata Marina Silva, ela que concorre à presidência da República pela Rede Sustentabilidade. E nós temos uma nova pergunta que chega pelas redes sociais aqui de um ouvinte da cidade de Florianópolis. Vamos acompanhar a entrevista.
Candidata Marina Silva, meu nome é Eros Maria Mussói, sou professor aposentado da IPAGRE e técnico aposentado do Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina. Minha pergunta, são duas perguntas bem objetivas. A senhora, como ministra do Meio Ambiente, do primeiro governo Lula, teve um trabalho muito interessante e muito intensivo com a questão do desmatamento. No entanto, o Código Florestal que foi aprovado pelo Congresso, na sequência, ele flexibilizou muito a legislação, permitindo que se derrubasse mata próxima a rios, perto em morros. Bom, com isso, passado alguns anos, o desmatamento voltou a aumentar no Brasil. A senhora, como presidente, o que a senhora pensa do assunto? E se a senhora, como presidente, vai rever o Código Florestal, tornando mais real e mais intenso os cuidados com o desmatamento. A segunda pergunta tem a ver também com isso, mas é uma questão de saúde pública. O agronegócio, nos últimos governos, teve um grande apoio. Um grande apoio das políticas públicas, do governo federal principalmente, e nos estados também. O que que a senhora pensa da questão do agronegócio como um segmento que utiliza uma tecnologia muito danosa ao meio ambiente, poluidora, né? Poluindo o ar e os alimentos, né? Ou seja, é uma questão de saúde pública. Enquanto que nós temos a agricultura familiar produzindo alimentos, nem toda ela é verdade, mas produzindo alimentos limpos, diversificado, o que realmente chega na mesa do brasileiro. 80% que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. O que que a senhora pensa disso? O que que a senhora pensa em termos de política pública? Porque, por exemplo, esse último governo simplesmente extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era mais voltado à agricultura familiar, e não criou nada que desse conta dessa necessidade de política pública.
Esse é o professor Eros Marion Mussói, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, participando aqui pelas ondas da 98.3 FM. Com você, candidata.
Antes de responder a pergunta do professor, eu queria só dialogar com você que está conversando comigo, porque ontem nós tivemos um episódio dramático de um atentado violento contra o candidato Jair Bolsonaro. Eu até imaginei que a gente ia abrir essa entrevista falando sobre esse episódio, porque eu não me sinto à vontade de fazer uma entrevista como se nada disso tivesse acontecido. Eu respeito todas as perguntas que estão sendo feitas pelos ouvintes e eu estou disponível para respondê-las, mas eu tenho a obrigação de falar com os brasileiros e brasileiras e a população de Santa Catarina de que, nesse momento, a gente deve trabalhar para não permitir que o Brasil seja tomado pela violência. E para que isso aconteça, a gente tem que evitar que a violência tome conta da gente. O Brasil é um país pacífico, tem mais de 100 anos de paz em suas fronteiras, e eu venho dizendo de que o discurso da violência não nos levará a lugar nenhum. Ninguém estará protegido, com arma ou sem arma, se nós não tivermos amor, paz dentro do nosso coração. Esse é um momento difícil. Eu tenho dito que entrei nessas eleições com o objetivo de oferecer a outra face, para a face da violência, do ódio, o amor, para a face do desrespeito, respeito, o acolhimento, independente de quem quer que seja. Então, eu queria, nesse dia 7 de setembro, dialogar com os brasileiros, dialogar com as mulheres, com os jovens. Se já está difícil a vida do nosso país, com tudo de ruim que fizeram com a corrupção, ainda mais difícil será se nós perdermos a nossa união, o respeito uns pelos outros. Nesse dia 7 de setembro, é bom que a gente, cada um de nós, pense que a campanha não é para um ficar guerreando com o outro. A campanha é para a gente unir os brasileiros a favor do Brasil. Eu estou fazendo uma campanha difícil, com pouco dinheiro, com pouco tempo de televisão, passando por todas as dificuldades que os grandes partidos impuseram para que eu não tenha uma chance de me dialogar com os brasileiros. Eu quero pedir a todos os brasileiros e brasileiras que façamos uma campanha política a favor do Brasil, da educação, da saúde, da segurança pública, da proteção do meio ambiente, do respeito aos negros, às mulheres, aos índios, a quem quer que seja. Nós não vamos a lugar nenhum com ódio. Nesse dia 7 de setembro é fundamental que a gente se torne independente, independente do ódio, independente da corrupção, independente da mentira, independente da alienação que tenta botar embaixo do tapete coisas tão graves como essa. Eu sou mulher, sou negra, fui analfabeta até os 16 anos de idade, vim lá dos seringais da Amazônia. Eu tive uma pequena chance passando por uma frestinha de Prefeito Mobral, que é hoje o EJA. E eu estou aqui porque eu quero um país justo, eu quero um país próspero, que seja bom para trabalhador, para empresário, para mulher, para negro, para todas as pessoas. Eu agradeço a você por estar me dando essa oportunidade, porque eu não poderia continuar uma entrevista hoje sem falar dessas coisas. Isso é muito grave. Agora eu vou responder a pergunta. Eu vou implementar o Código Florestal. Vamos ter um programa de recuperação de matas ciliares. Nós vamos fazer o cadastro ambiental rural. Nem todos os produtores são favoráveis à destruição das florestas. Hoje, o que está acontecendo na Amazônia é destruição em floresta pública, área que nem deveria estar sendo tocada. É grilagem de terra que voltou a crescer porque esse governo negligenciou as operações de fiscalização. E nós vamos ajudar os agricultores a aumentar a produção por ganho de produtividade. A Embrapa já tem tecnologia, conhecimento, que permite dobrar a produção sem precisar mais expandir a área. E é isso que nós vamos fazer com pequenos, com grandes e médios. E quanto à questão dos agricultores familiares, nós vamos aumentar cada vez mais o acesso ao crédito, desenvolver tecnologias para que a agricultura familiar seja cada vez mais rentável, ajudar os agricultores familiares a agregar valor aos seus produtos, ampliar cada vez mais as práticas saudáveis de produção agrícola, porque é possível fazer isso utilizando os meios que já foram desenvolvidos pela Embrapa, Nós vamos aumentar a assistência técnica para os produtores, aumentar o programa de aquisição de alimentos do governo, porque é uma forma de ajudar os agricultores, e vamos criar, ampliar cada vez mais o seguro safra para blindar os agricultores, tanto dos desastres ambientais, quanto de situações difíceis que podem acontecer do ponto de vista econômico. No meu governo, nós vamos juntar economia e ecologia e mostrar que é possível caminhar juntos, aumentando produção. Eu vou trabalhar para que o Brasil seja o país de maior sustentabilidade, mas também de maior produtividade e lucratividade para os agricultores. Nós somos uma potência agrícola, porque nós temos muito sol, nós temos muita água, e não é preciso destruir a galinha dos ovos de ouro, que são as florestas, que são as nascentes, que são os nossos rios, que asseguram que a gente possa ser um grande produtor de alimentos.
Candidata, ontem à noite foi divulgada uma nova pesquisa eleitoral aqui para o Estado de Santa Catarina, a corrida presidencial, e essa pesquisa demonstra que mais de 50% das mulheres catarinenses ainda estão indecisas em quem votar, né? Num universo de 13 candidatos à presidência da República, nós temos duas mulheres, né? Qual é a sua proposta, né? O que você vislumbra de políticas públicas para as mulheres, elas que aqui no estado de Santa Catarina ainda estão indecisas em quem votar para presidente da República?
Muito obrigada por essa pergunta, e eu quero dialogar com as mulheres. Geralmente, momentos difíceis como esses, são as mulheres que chamam o conjunto da família, e nesse momento é do país, a pôr a mão na consciência. Eu tenho recebido muito apoio das mulheres, muita solidariedade das mulheres, até porque eu sou candidata pela terceira vez e as mulheres viram o que fizeram comigo em 2014. Em 2014 eu fui agredida e talvez só tenham feito isso comigo pelo fato de eu ser mulher. Eu não vi nenhuma agressão como foi feita, sendo feita aos candidatos. Por que eu fui escolhida para ser agredida? Foi uma agressão que não tem precedente na história do Brasil. Talvez por ser mulher, talvez por ser negra, talvez por ser pobre. E é por isso que eu tenho recebido muito apoio e solidariedade das mulheres. Porque as mulheres estão cansadas de ser subestimadas, de serem vistas como incapazes. Nós não somos incapazes. Eu sou candidata à presidência do Brasil para mostrar que nós podemos e que nós temos tranquilidade, capacidade de governar um país. Não pela força, não pela mentira, não pela violência, mas pelas propostas, pelo compromisso, pelos propósitos de ter um país melhor. As minhas propostas para as mulheres é para que elas, primeiro, nunca mais tenham que ser chamadas de incapazes, que elas não podem. E para isso, eu vou ter creches para as mulheres deixarem os seus filhos na escola enquanto trabalham, enquanto estudam. Ajudar as mulheres a poder empreender. Hoje, de cada 10 empreendedores, 7 são de comunidades pobres, principalmente negros. Hoje, 40% dos lares são chefiados por mulheres corajosas e trabalhadoras. Essas mulheres precisam ter acesso a crédito, a microcrédito, a assistência técnica para melhorar a gestão do seu negócio. As mulheres precisam ser respeitadas e combater a violência. Por quê? Nós tivemos mais de 1.000 feminicídios em 2017, nós tivemos mais de 60.000 estupros contra mulheres, nós tivemos uma situação de mais de 200.000 casos de agressão dentro dos lares. Nós vamos aumentar a rede de proteção às mulheres, às delegacias especializadas, os centros de acolhimento, combater toda e qualquer forma de discriminação com rigor. Uma mulher não pode ganhar um salário menor do que um homem, tendo a mesma competência e a mesma capacidade. Minha política para as mulheres será uma política transversal, que vai se refletir em todos os setores do governo, combatendo toda e qualquer forma de preconceito, criando oportunidade para que as mulheres se tornem independentes financeiramente, protegendo o seu direito de poder se desenvolver. Nós somos mais da metade da população.
São 9 horas e 25 minutos. Estamos conversando com a candidata Marina Silva, ela que concorre às eleições presidenciais pela Rede Sustentabilidade. Candidata, você, segundo informações que tenho aqui, está se dirigindo ao aeroporto, né? Você está em Brasília nesse momento, certamente à tarde tem uma agenda bastante...
Estou em São Paulo e cancelei a atividade pública hoje, em função desses graves episódios que aconteceram, e vou ter uma fala daqui a pouco sobre o dia da independência do Brasil, mas eu estou apenas com uma agenda interna aqui em São Paulo, portanto, estou à vontade.
Ah, então tá bom. Você falou bastante, né, quando você analisou a grave situação que vive o Brasil, né, essa polarização que realmente é um risco para a democracia. Eu acho que é muito apropriado a gente falar sobre isso, né, no dia da independência brasileira, e realmente desde 2014, né, nós temos assistido esse acirramento, né, entre grupos, entre ideologias, né. Você já falou sobre isso, mas você sendo eleita, né, como que você, que estratégias você pretende utilizar para unir o Brasil? Porque isso que aconteceu no interior do estado de Minas Gerais é um sintoma, né, do quão frágil está a nossa democracia, né, junto com essa polarização e junto também com os elementos básicos sociais, né, o desemprego. A gente vê aqui no sul do país o desemprego aumentando maciçamente, né, aumentou consideravelmente o número de pessoas em situação de rua, e automaticamente a gente tem visto aí roubos, assassinatos, né, tudo isso consequência da falta de emprego, da garantia dos direitos sociais que até então nós tínhamos em nosso país.
A violência tem aumentado por falta de segurança pública, e meu compromisso é implementar o Sistema Nacional de Segurança Pública, valorizando os policiais, treinando adequadamente policiais, investindo em tecnologia para que se tenha cada vez mais ações de combate ao crime com base na inteligência, e, ao mesmo tempo, tendo um Plano Nacional de Segurança Pública que integre a ação da União, dos estados e dos municípios, porque hoje os estados estão entregues à sua própria sorte. Todos os governos, eles deixaram os governadores entregues à sua própria sorte. Desde a época do Itamar, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos viraram as costas para os estados. Agora não tem mais como pensar o problema da violência e da criminalidade isoladamente. É preciso controlar o tráfico de drogas e de armas. Nós vamos fortalecer a Polícia Federal Rodoviária. Os criminosos não podem ficar comandando o crime organizado de dentro dos presídios. É preciso agir com energia para que isso pare de acontecer. É inadmissível que hoje os criminosos comandem um crime de dentro das cadeias e ainda exportem as organizações criminosas para os outros estados. Então, nós vamos trabalhar para que o sistema, de fato, seja criado e funcione. Vamos gerir adequadamente os recursos, porque também há muito mau uso do recurso público e até corrupção em relação a isso. E vamos trabalhar entendendo que o combate à violência não é só uma questão de polícia, é também uma questão de justiça, criando igualdade de oportunidade para que as pessoas possam ter acesso a emprego, a moradia digna, transporte. As crianças precisam ter escola de tempo integral, onde elas fiquem no esporte ou em alguma atividade de educação artística durante o contraturno da escola. Em relação à polarização que você se referiu, essa cultura de polarização, ela vem de muito tempo, onde as pessoas perderam a noção de que o processo político não é para que as pessoas fiquem destruindo umas às outras. A gente discorda de ideias e de propostas, mas em 2014 se abriu o precedente de desconstruir vidas, biografias. Eu fui vítima das mentiras da Dilma e do João Santana, que, com o uso do dinheiro roubado da Petrobras, mentiu, agrediu e enganou o povo brasileiro. A eleição de 2014 foi uma fraude. uma fraude porque usou da violência política, uma fraude porque abusou do poder econômico, uma fraude porque usou dinheiro de caixa 2 roubado da Petrobras, dos fundos de pensão, de Belo Monte, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Essas eleições de 2018 precisam ser a eleição onde a gente discute ideias. E ideias que não sejam mais uma vez para iludir os brasileiros. Eu quero fazer uma campanha, estou fazendo uma campanha, sem agredir ninguém, sem ficar mentindo de ninguém, porque a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. Quem ganhar mentindo, vai governar mentindo. Quem ganhar roubando, vai governar roubando. E quem ganhar agredindo, vai governar agredindo. Por isso que nós estamos dialogando, visitando comunidades. Eu ontem estive lá na comunidade de Campo Limpo e eu vi numa comunidade de periferia, jovens, mulheres, pessoas fazendo atividades maravilhosas de como resolver o problema do desemprego, como empreender nas comunidades, como eles gostariam de que o centro da cidade visitasse a comunidade e a comunidade pudesse ir para o centro sem ter que ser tratado como suspeito. Para isso, é preciso dar apoio a essas comunidades. E é isso que vai fazer com que a gente seja um país onde não é tomado pela violência, pelo ódio. O ódio não constrói absolutamente nada. Graças a Deus que desde 2010 eu assumi o compromisso de fazer uma campanha limpa, porque se eu ganhar, eu quero ganhar ganhando. Eu quero ganhar com o voto dos brasileiros, dos homens, das mulheres, dos trabalhadores, dos empresários. Eu estou pronta para unir o Brasil. Eu tenho feito, não é, esse compromisso em ganhar de forma limpa e sem ficar polarizando, sem fazer embate, fazendo debate. A população está entendendo e vai entender cada vez mais que uma família, quando ela está desunida, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, você imagine um país desunido. Nós não podemos perder os rumos da nação por causa de uma eleição. Um estadista, ele até perde uma eleição, mas ele não perde os rumos da nação. Ele não troca o projeto de país por um projeto de poder. Eu quero chegar à presidência da República para unir os brasileiros. Eu não tenho ódio de PT, de PSDB, de PMDB. Eu tenho consciência de que existem pessoas boas dentro de todos os partidos e eu vou governar com os melhores da sociedade, da academia, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos empresários e os melhores dos partidos. Existem muita gente boa, só que eles estão no banco de reserva, porque até agora quem tem chance são esses que estão envolvidos em corrupção, são esses que acham que podem substituir a população brasileira pelo centrão. Eu estou nessas eleições com a convicção de que mesmo só com 21 segundos nós vamos ganhar essa eleição. Por quê? Porque a sociedade brasileira vai mostrar que a sua postura, a sua consciência é mais forte e é maior do que as velhas estruturas que levaram o Brasil para o fundo do poço.
Candidata, agradeço enormemente a sua disponibilidade. Já estamos aí há mais de 30 minutos no ar, conversando aqui, esclarecendo com a população catarinense as suas ideias, as suas propostas. Mas antes de encerrar, deixo à disposição os microfones da emissora para que você possa dizer por que o catarinense, a catarinense, deve escolher a chapa Marina e Eduardo Jorge daqui a exatos 30 dias, dia 7 de outubro, quando a população irá às urnas escolher o próximo presidente, né, o próximo dirigente do país e também o próximo governador ou governadora do estado de Santa Catarina.
Eu sou candidata a presidente porque eu quero ajudar a construir um país que seja justo e bom para todas as pessoas. Bom para trabalhadores, bom para mulheres, bom para negros, para índios, para empresários, onde as pessoas não tenham que ser desrespeitadas em função da sua religião, em função da sua condição social, da sua condição de cor ou a sua orientação sexual. Eu sou mulher, sou negra, mãe de 3 filhas e 1 filho, fui analfabeta até os 16 anos, estudei, me formei, sou professora de história, já fui deputada, senadora, vereadora, ministra, e com o voto dos brasileiros, eu quero ser presidente do Brasil, para que a gente seja um país economicamente próspero, socialmente justo, um país que seja ambientalmente sustentável, que dê igualdade de oportunidade, para que cada pessoa possa desenvolver suas capacidades, um país que seja de luta, mas seja de paz. E eu peço a Deus que a paz que excede a todo entendimento possa nos ajudar a fazer essa travessia para construir um Brasil melhor. Eu estou fazendo uma campanha com pouco dinheiro, pouco tempo de televisão, mas eu sei que Davi pode vencer o Golias. E eu peço a você que faça do seu voto uma pedrinha para a gente derrotar o gigante da corrupção, da falta de respeito com os brasileiros e a gente construir um Brasil melhor, com oportunidade para todos os brasileiros e brasileiras.
Candidata, muito obrigado pela sua participação, né? Esse dia tão difícil para a democracia brasileira. Sucesso aí nessa campanha, essa reta final que ainda falta 30 dias e conte sempre com a Rádio Campestre quando precisar.
Muito obrigada. Vamos construir a nossa independência com o nosso voto. Um abraço.
Essa foi a candidata Marina Silva, candidata pela Rede Sustentabilidade, conversando aqui com os ouvintes, batendo as suas propostas, né, com as propostas centrais do plano de governo aqui com a comunidade do sul da ilha e do Campeche.